Um abraço a todos os interessados e a todas as interessadas no seminário online sobre a Fenomenologia do Espírito de Hegel. No dia de hoje, falarei a respeito da reunião de número 31, ocorrida em 20 de outubro de 2006. Reunião essa na qual discutimos os parágrafos 11 e 12 do texto da comparação do princípio scheliniano da filosofia com o fichtiano. Texto este que vimos já há algum tempo estudando e que estamos praticamente na metade dentro do nosso programa de um aprofundamento daquilo que diz respeito à discussão e mais propriamente ao ponto de ruptura das filosofias de Hegel e Schelling, mais precisamente da tentativa hegeliana de uma mediação do princípio scheliniano da filosofia com o fichtiano. Isso, tal como ocorrerá lá no programa hegeliano da Fenomenologia do Espírito. Pois bem, esses parágrafos de número 11 e 12, eles como que concluem aquilo que Hegel já começara a fazer no parágrafo de número 10, que é, a saber, uma explicitação daqueles pontos de vista, que, diversamente do ponto de vista superior, ou confundem ambas as ciências, a saber, a ciência da natureza e a ciência do eu, de modo que ambas deixem de valer como ciências do absoluto, na medida em que se reduzem ou a hipóteses transcendentes ou a explicações hiperfísicas, particularmente teleológicas. Esse o ponto de vista que discutimos em nosso encontro anterior. Também aquele ponto de vista no qual uma ou outra ciência é suprassumida e ou apenas o objeto ou apenas o sujeito é afirmado como absoluto. No parágrafo de número 11, Hegel como que vai falar do ponto de vista no qual uma das ciências deixa de valer como ciência do absoluto. Interessante é que aqui Hegel não fala que essa ciência é aniquilada, ou que o seu objeto de conhecimento também o é, seja o sujeito, seja o objeto. Aqui no parágrafo 11, ele fala de um dualismo que pode seguir da ciência da inteligência, ou da ciência do eu. E, claro, nesse ponto de vista, ou esse próprio ponto de vista, deixa que as coisas valham ainda como essência própria. Nesse ponto de vista, onde se afirma um dualismo, parece-nos que Hegel poderia aqui estar se confrontando com um daqueles filósofos que nós já falamos em sessões anteriores e que até discutimos alguma coisa de seus pontos de vista, que é Eschenmayer. Tentarei, nos próximos arquivos, falar algo a respeito de um dos textos desse autor, tentando mostrar um pouco da sua relevância para a discussão que Hegel aqui está travando. Da mesma forma, porém um pouco mais resumidamente, no parágrafo de número 12, parece-nos que Hegel aqui está se confrontando mais uma vez diretamente com o ponto de vista de Fichte, sobretudo porque aqui ele fala precisamente do idealismo transcendental, do habitualmente assim chamado idealismo transcendental. Porém, no parágrafo 12, ele, ao que tudo indica também, não está se referindo apenas ao ponto de vista de Fichte, mas, de um modo ou de outro, está falando de uma ciência que aniquila a outra. Portanto, aqui apenas o sujeito é afirmado na sua oposição ao objeto. Se outro ponto de vista diferente desse aqui está em jogo, não nos parece plausível. É plausível, sim, esse que uma ciência aniquila a outra, e se é assim, portanto, ou o sujeito ou o objeto é aniquilado. Como ele afirma o idealismo transcendental como representante principal ou mais notável desse ponto de vista, só pode aqui estar em jogo, então, a supremacia do sujeito em relação ao objeto. Contudo, antes de falar mais propriamente do parágrafo 11 e do parágrafo 12, eu gostaria de pedir licença a todos para fazer uma breve nota a respeito de uma passagem do arquivo de número 256, no qual eu comentava o termo hiperfísico que Hegel discute no parágrafo 10, mostrando a origem procliana desse termo, mas também tentando mostrar a diferença desse termo em Proclo, como nos filósofos neoplatônicos tardios, e os filósofos modernos da Schoenmerei, que de um modo ou de outro retomavam e retomaram os pontos de vista neoplatônicos, porém reduzindo-os tão somente ao modo da sensibilidade empírica. No meu comentário, ao falar do sobrenatural, portanto, o que no grego aparece como hiperfísios, eu usei o termo hipercósmico na tradução. Embora isso não esteja errado, embora não seja um equívoco, pode induzir a erro, pode induzir a engano, na medida em que o hiperfísico não é precisamente para Proclo o hipercósmico, embora ambos tenham uma relação muito próxima e podem ser ditos como que no mesmo plano. Mas no mesmo plano, não necessariamente em um mesmo nível dentro desse mesmo plano. Nesse sentido, no próximo arquivo, irei então proceder a uma observação mais precisa em torno do hipercósmico e do hiperfísico. Depois falarei então do parágrafo 11, terminando comentando o parágrafo 12. É isso. É isso, e no próximo arquivo falarei então de Proclus Diádocus e do termo hiperfísico, distinguindo-o de hipercósmico.